declaro aberta a 30ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas 28ª, da 28ª e 29ª reuniões. Os senhores senadores e senadoras que concordam queiram permanecer como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Hoje teremos audiência pública, cuja finalidade é discutir as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária em atendimento aos parágrafos 1º e 2º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal. Convidados o presidente do Banco Central do Brasil, Dr. Alexandre Tombini. Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Tombini já se encontra na secretaria da comissão. E eu peço aos senadores Raup e ao senador Dornelles, Francisco Dornelles, que conduzam o convidado ao plenário da comissão. Comunicam que se encontram presentes ainda o senhor Altamir Lopes, o fleumático diretor Altamir Lopes, diretor de administração, Dirade. E o senhor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de Política Econômica, DIPEC. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Tombini terá 30 minutos para fazer a sua exposição. E em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores inscritos. A palavra aos senadores será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo-se ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Com a palavra, o ministro Alexandre Tombini, para fazer a sua exposição. Mais uma vez, ministro, muito bem-vindo aqui à Comissão de Assuntos Econômicos. Vossa Excelência, que é habituê, senador Dornelles, da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu queria só registrar, ministro Tombini, que hoje nós estamos aqui com um problema de quórum, porque a CPI do Cachoeira está funcionando concomitantemente. Então, os grandes temas brasileiros estão disputando com assuntos pouco recomendáveis. Por isso, eu peço desculpas aqui, nós estamos com poucos senadores. Cumprimentar o deputado Nelson Marqueselli, aqui presente também, né? Já preparando já sua candidatura ao Senado e para ser titular da CAI. Portanto, eu passo agora a palavra ao ministro Alexandre Tombini.
Muito obrigado, bom dia. Excelentíssimo senador Delcídio Amaral.
Presidente Tombini, só registrar que também está presente o deputado Ricardo Ascher, do PMDB, do Maranhão, aqui também presente.
Muito bem, excelentíssimo senador Delcídio Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Excelentíssimos senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores, estou hoje aqui na condição de presidente do Banco Central para em atendimento ao estabelecido na Resolução 32 de 2007 do Senado Federal, discorrer sobre os fundamentos e a forma de execução da política monetária. Já de plano, gostaria de, senadores e senadoras, colocar uma espécie de resumo dos pontos que eu vou levantar na minha apresentação. São basicamente 4. Primeiro, eu gostaria de relembrar a todos e revisar, fazer um repasse breve sobre os fundamentos econômicos do país, em particular a nossa estrutura macroeconômica, que já vem sendo bem testada ao longo desses últimos 10, 15 anos. Também falar um pouco das defesas que nós conseguimos construir ao longo desse período, da última década, um pouco mais, em termos de reservas de liquidez, tanto em moeda estrangeira quanto em moeda nacional. Falarei um pouco também do sistema financeiro nacional. Em relação a esse tema que tanto concentra nossas atenções, o cenário internacional, a nossa visão, o nosso cenário básico em relação a essa parte da economia é que nós teremos aí, ao longo dos próximos meses, próximos trimestres, quem sabe ao longo dos próximos 2 anos, um cenário ainda caracterizado por volatilidade dos mercados internacionais, certo? E um cenário de crescimento baixo, crescimento mais baixo do que gostaríamos, mais baixo do que se esperava alguns trimestres. No Brasil, o ritmo de atividade vai se acelerar ao longo do ano 2012, nós teremos aí um crescimento mais forte no segundo semestre deste ano do que teremos, ou já tivemos no começo de 2012. Digo isso porque é uma série de impulsos que a economia já recebeu, está recebendo, né? Além de um número importante de fatores que dão sustentação à demanda no país. Por último, e não derradeiro, gostaria de fechar a apresentação falando de inflação. Afinal de contas, é o nosso objetivo no Banco Central. Acho que nós temos boas notícias nesse front. Nós tivemos a oportunidade de discutir nas 4 vindas aqui em 2011. Esse era um tema que certamente concentrou muito das nossas atenções, nossos debates naquele período. Nesse momento, nós temos progressos importantes nessa frente. Bem, em relação à solidez da economia brasileira, quando eu me refiro às reservas, aos importantes colchões de liquidez que foram constituídos, ademais da estrutura macroeconômica que vem sendo testada, tem respondido bem aos desafios macroeconômicos do país, nós continuamos acumulando reservas internacionais, acumulando esse importante ativo moeda estrangeira, que nos permite navegar com certa tranquilidade em ambientes mais adversos. Também, no plano interno, nós reconstituímos o colchão de liquidez, representado pelos depósitos compulsórios que as instituições financeiras do sistema financeiro nacional deixam depositados no Banco Central do Brasil. Né? Além disso, temos experimentado, que é muito importante, principalmente nesse quadro internacional, onde a política fiscal ganha contornos especiais nesse período, onde o que nós vivemos hoje é, de certa forma, a consequência fiscal da crise de 2007-2008, mas nós temos no país uma trajetória de dívida pública cadente ao longo dos últimos anos e esse processo continua. Estamos fazendo progressos nessa frente que dá uma ideia da solvência aí do setor público brasileiro, muito importante nesse momento. Sistema financeiro sólido, vou apresentar alguns dados, tanto de capital, de liquidez, de provisões, no transcorrer da minha apresentação. Terminando aí com condições também de riscos do país cadentes, refletindo esse bom momento da estrutura econômica brasileira. Em relação a esses dois colchões, resumindo então, nós temos processo contínuo de acumulação de reservas internacionais, que estão na faixa hoje, posição de junho, na faixa de 370 a 372 bilhões de dólares de reservas. Eu tive a oportunidade de falar isso aqui, está em torno de 14, 15% do tamanho da nossa economia. É um colchão de reservas importante. Quando comparado com outros países, por exemplo, dos BRICS, nós estamos aí num nível, em relação ao tamanho da economia, é moderado, digamos assim. Né? Tem países como a China, que é mais de 40% do PIB em reservas, outros países, a Rússia, 30%, Índia, em torno de 20%, Brasil, em torno de 15% do tamanho dessa economia, mas é um número bastante importante, ter nos ajudado nesse processo de enfrentar ambientes mais adversos. Do lado direito desse gráfico, nós temos aí, em reais, os valores de compulsório, nós vemos aí cerca de 400 bilhões de reais, é o nível de compulsórios hoje depositado no Banco Central. Naturalmente, a base de compulsórios, que são os depósitos, vai crescendo ao longo dos anos, então tem que levar em conta também o tamanho do sistema financeiro que cresce ao longo desse período. Em relação à situação fiscal, do lado esquerdo temos aí a evolução do superávit primário e a projeção para 2012, na faixa de 3,1%, superávit primário em relação ao PIB. Isso, combinado a crescimento e outras variáveis econômicas, tem permitido uma redução significativa da relação dívida-produto interno bruto no país. Dívida líquida em relação ao produto está na faixa de 35,7%. Último valor aí no gráfico da direita, de abril, mostra essa melhora, digamos, na situação fiscal do setor público brasileiro, muito importante nesse momento, onde o fiscal é o centro das atenções dos mercados internacionais. Olhando para um outro indicador fiscal, nós vimos anteriormente superávit primário e dívida líquida. Agora, olhando para o resultado nominal e dívida bruta, em comparações internacionais, nós temos no lado esquerdo do gráfico o resultado nominal. O Brasil apresentou um déficit de 2,6 em 2011, comparado com outros países. Está numa situação fiscal bastante boa. Isso tem permitido uma redução aí da relação da dívida bruta em relação ao PIB, que está na faixa aí de 54%, também numa posição de destaque quando comparado com outras economias de peso no cenário internacional. Em relação ao sistema financeiro, esse é um dado que nós sempre trazemos, né? Na linha vermelha é 8%, é requerimento de capital de Basileia. O nosso requerimento no país é de 11%, na linha amarela. E as barras azuis refletem aí no tempo a situação de capital do sistema brasileiro como um todo, né? Então está acima aí do mínimo requerido, com uma certa folga, certo? E também eu trago nesse slide a avaliação recente do Fundo Monetário Internacional, que concluiu, né, no seu exercício, chamado exercício de avaliação do sistema financeiro, um exercício conjunto entre Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, que no dia 21 de março de 2012, na declaração de fim de missão, os representantes desses dois organismos declararam o seu sistema financeiro brasileiro estável, com baixo nível de risco sistêmico e reserva de liquidez considerável. Ou seja, nós estamos bem posicionados, mesmo quando comparado com os países do G20, naturalmente, o sistema brasileiro se destaca pela solidez. Em relação ao custo, falamos custo, percepção de risco soberano, isso tem se refletido no custo de colocação de papéis pela República Federativa do Brasil, que no lado esquerdo aí do gráfico mostramos aí um título com cerca de 10 anos de prazo. A última captação, o Brasil captou a 3,1% de taxa de juros ao ano, né? No lado direito do gráfico, temos o Global 41, que é um título aí de 30 anos, também mostra uma evolução, ou seja, uma redução da taxa de captação, do custo de captação para a República, sendo que a última colocação foi a 4,5% ao ano de taxa de juros, ou seja, níveis historicamente baixos de captação, refletindo aí os fundamentos da economia nacional. A qualidade do financiamento do balanço de pagamentos brasileiro pode ser aferida pela cobertura do déficit de transações correntes, que é feita pelo investimento direto, que nós vimos do lado esquerdo deste gráfico. Nós temos aí esse gráfico em barras, mostrando que o Brasil captou, em 2011, 67 bilhões de dólares de investimento direto. O acumulado de 12 meses, o dado mais recente que nós temos, também mantém um nível elevado de captação da ordem de 63 bilhões de dólares. Só para ter uma ideia da grandeza desses números, em relação aos investimentos na América Latina, o segundo país que mais captou em 2011, o México, captou menos de um terço da captação brasileira, ou seja, captou 19 bilhões de dólares, enquanto o Brasil captou 67 bilhões naquele período. Esse investimento estrangeiro cobre o déficit em conta corrente, e no gráfico da direita o que nós vemos é quanto que excede ou a insuficiência da cobertura do investimento direto ao déficit de transações correntes em relação ao produto interno bruto. Então, nós vemos aí em 2011, que o investimento estrangeiro superou em 0,6% do PIB o déficit de transações correntes. Então, essa é uma ideia da qualidade do financiamento. Nem sempre foi assim. Nós temos ali os anos 90, meados dos anos 90, onde havia investimento estrangeiro, mas o déficit era significativamente maior. Enfim, mas uma boa parte do déficit tem sido coberto ao longo dos anos por investimento estrangeiro, que é um fluxo de capital de mais longo prazo, mais estável. Em relação ao financiamento externo, algo que sempre chama atenção, o Banco Central monitora diariamente essa variável, é uma variável de mais curto prazo. Então, o que eu trouxe para demonstrar para as suas excelências é basicamente a estabilidade dos fluxos das linhas externas. No lado esquerdo, nós temos as linhas totais, né, que giram em torno de 70 bilhões de dólares, certo? E ali se estabilizaram com um pequeno recuo aí no início do ano, mas estão estabilizados em torno desse valor, 70 bilhões de dólares de linhas externas, sendo também as linhas para exportação estabilizadas em torno de 35 bilhões de dólares, demonstrando aí na faixa verde do gráfico da esquerda. Do lado direito, custo de captação, nós vimos uma elevação do custo de captação, mas um recuo na margem no final da série em relação ao custo total das linhas, também com idas e vindas, está de certa forma estabilizado aí nesse patamar de 0,8% ao ano sobre a LIBOR. Falando brevemente do cenário internacional, gostaria de fazer um resumo inicialmente. O cenário internacional, então, como eu disse na primeira lâmina, na nossa visão, continua sendo caracterizado por mercados voláteis. Esse acho que vai ser a norma aí nos próximos meses e trimestres. Também do ponto de vista mais macroeconômico, nós temos aí um crescimento baixo da economia mundial. E para o país, para o Brasil, o trabalho do Banco Central, ele ainda representa um viés desinflacionário, esse cenário de menor crescimento global. Temos a Europa aí no centro das atenções, né? Após o alívio com as linhas de financiamento, de refinanciamento do Banco Central Europeu, aquelas linhas de 3 anos, os LTROs, né? Um alívio no final do ano, início do ano 2012, tivemos uma recaída e uma recidiva com a questão da dívida grega e, mais recentemente, questionamentos sobre a saúde do sistema financeiro na Espanha. E no final de semana, nós tivemos essa nova informação de que a União Europeia está aí colocando à disposição até 100 bilhões de euros para esse auxílio ao sistema financeiro da Espanha. Então, a Europa continua se caracterizando por baixo crescimento nos próximos anos, sujeita a alguma volatilidade importante no mais curto prazo. Em relação aos Estados Unidos, a nossa visão de que o processo de expansão continua em ritmo moderado, a economia não cresce naqueles níveis de 3, 3,5%, mas na faixa de 2 e pouco%, como veremos pelas expectativas de mercado, mas está havendo, de certa forma, uma recuperação daquela economia. Em relação à China, para fechar aí o nosso quadro internacional, a nossa visão é que, a despeito da desaceleração do crescimento e algumas dúvidas nos mercados internacionais, nossa visão, o Banco Central do Brasil, de que a China tem capacidade de coordenar administrar um pouso suave daquela economia, tem instrumentos para tanto. Então, esse é o nosso quadro da economia internacional. Resumindo em dados, primeiro, só para ilustrar essa volatilidade dos mercados, que nós vemos aí recentemente essas curvas subindo, são indicadores que retratam o nível de volatilidade dos mercados, principalmente mercado de renda variável. Nós vemos uma subida desse indicador aí no final. Nada comparável a outros episódios recentes de volatilidade, mas sem dúvida é a visão de maior volatilidade no curto prazo. Só para resumir, então, o quadro internacional, nós temos no primeiro quadrante, lá em cima à esquerda, a evolução das perspectivas para o crescimento em 2012, para o crescimento da economia mundial. Vossas Excelências podem aferir nesse gráfico que há uma revisão para baixo desse crescimento. Recentemente, estabilizou em torno de 2,3% a perspectiva de crescimento para a economia global em 2012. É um nível bastante baixo, porque tem aí também as economias emergentes que crescem numa toada mais rápida. Então, esse número é um número baixo para o crescimento da economia global, quando se agregam todas as economias.